tempo de informação, vamos para já conhecer os títulos com o Vítor Melenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Já decorre a votação para o Orçamento Participativo. O primeiro projeto candidato da lista que se encontra a votação é o da Praia Fluvial de Alqueidão, nas Olalhas. Há custos excessivos com estudos, parceiros e consultores no Orçamento da Câmara de Tomar para 2017, acusa o PSD. Agrupamento de Escolas Templários acolhe hoje o lançamento de livro para jovens sobre o arquiteto João de Castilho. Fechamos com a nota do dia hoje com o Luís Francisco.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Sabacheira em destaque. António Graça, Presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. Quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoadas nas regiões do centro e sul, ainda vento em geral fraco, soprando temporariamente moderado no Algarve e moderada forte nas terras altas. Máximas de 15 graus para a Guarda, 22 para o Porto, Castelo Branco e Lisboa, 23 para Coimbra, 24 para Leiria, Tomar e Faro e 25 para Santarém e Évora.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Está em curso a votação para a escolha do projeto que será financiado no âmbito do Orçamento Participativo de 2017, votação que decorre até 30 de novembro. Este ano há duas novidades no sistema. Pode votar qualquer cidadão nacional que esteja devidamente recenseado e, ao votar, terá que escolher obrigatoriamente três propostas. A votação pode ser feita online, no site da internet do Orçamento Participativo da Câmara de Tomar, ou presencialmente nas assembleias de voto, a realizar em todas as freguesias nas seguintes datas, sempre das 13 às 18 horas. Em Além da Ribeira Pedreira, no edifício da Junta, a 10 de novembro, a Ceceira um dia antes, a 9 de novembro, Cargueiros a 15, Casais Alviobeira no edifício da Junta a 24 de novembro, depois na Madalena Veselga no edifício da Junta a 14 de novembro, Olalhas a 23, Paialvo a 16, Sabacheira a 17, São Pedro a 22, depois ainda na Junta Urbana, no edifício da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, a 21 de novembro. E, por último, na Serra Junceira, no edifício da Junta, a 28 de novembro. O primeiro projeto candidato da lista das 9 propostas que se encontra à votação no Orçamento Participativo para 2017 é o da Praia Fluvial de Alqueidão, em Olalhas. Como explicou a ERS, o Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Rosa, o projeto visa dotar a Praia Fluvial de instalações de apoio para que todos os que frequentam esta zona possam usufruir de melhores condições.
A nossa proposta vai ser encontrar as nossas perspectivas e temos de, ao longo dos anos, lutado por esta situação. É a Praia Fluvial, última freguesia, ou seja, no lugar da Alqueidão, de fronte a Irlom, que é um lugar apetecível, não é? Um lugar natural e com condições para quem nos visita e a desfrutar daquela, das águas que temos, porque já tem um projeto, está composto, tem já um barzinho, casas de banho, zonas de lazer, etc., várias coisas de bom que para o concelho e para quem nos visita, e também já que há de acordo com o wakeboard que já está, irá funcionar nos montes, contempla esta parceria ali das aulas do Castelo de Bode. Acho que é um projeto que tem todas as condições para o concelho e para quem nos visita e bastante possível. Acho que há que consultar depois o seu conteúdo e fazer um apelo à população para que, na realidade, vote neste projeto, que é o projeto número 1, que tem todas as qualidades para, e potenciais para o concelho de Tomar. Estamos ali pouco limitados com a área, de forma que o proprietário se cede uma parcela de terreno para o efeito, está com outras condições, com um barzinho, com as casas de banho, etc., e vai contemplar também, como é relativamente perto do Parque das Amarelas, uma situação contemplar a outra. Acho que é um projeto que as pessoas devem de analisar e votar em consciência.
Para a votação presencial estarão disponíveis técnicos da equipa de orçamento participativo nas datas e locais marcados para o efeito, ou seja, nas datas que acabamos de referir nas juntas de freguesia. Para efetuar a votação, os participantes deverão fazer-se acompanhar do número do cartão do cidadão, data de nascimento, número de eleitor e número de telemóvel. Todos os dados recolhidos no sistema de votação, seja ele online ou presencialmente, serão apenas acedidos pela equipa gestora do orçamento participativo para proceder depois à validação dos votos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O orçamento e as grandes opções para 2017 para o Conselho de Tomar, aprovadas no início desta semana pela maioria do Executivo da Câmara e que assentem grandes vetores como a coesão social e o desenvolvimento urbano e económico do Conselho, pretende ser mais rigoroso em termos de execução. Há um conjunto de projetos definidos como prioritários, caso das obras de conservação e remodelação do quartel dos bombeiros, ou ainda o centro escolar da linha Ceira. As transferências para as juntas de freguesia sobem de forma significativa, embora a contenção de despesas seja definida também como uma prioridade deste orçamento. Uma prioridade que o vereador João Terreiro, do PSD, diz não corresponder à verdade, apontando como exemplo o custo excessivo com estudos, parceiros e consultores, que diz aumenta a par do aumento de outros custos noutras alíneas do orçamento para 2017.
Temos aqui de destacar um aumento do custo excessivo com estudos, parceiros e consultores, que passa de 310 mil euros para 350 mil euros. Sr. Presidente, nós ouvimos muitas vezes a Sra. Presidente dizer que esta Casa tem bons técnicos e tem bons técnicos superiores e tem um quadro pessoal até onde se queixa que há uma pirâmide invertida. Ora, nós percebemos, se havendo uma pirâmide invertida, à partida, a Sra. Presidente está a dizer que existe um conjunto de técnicos especializados a mais, ou seja, a mais comparativamente com os agentes operacionais que deveria ter. O que é certo é que encontramos aqui um aumento muito grande, novamente a recorrer a serviços externos, e nomeadamente também para outros trabalhos especializados, que passa de uma previsão para 2016 de 635 mil euros para 860 mil euros. Sr. Presidente, poderá-me responder. Sr. Vereador, mas isto tem a ver com o âmbito do Portugal 2020, do financiamento que nós vamos precisar para as candidaturas, porque estão à porta, e não temos pessoal na Câmara neste momento com o normal, e temos que recorrer em empresas que foram feitas só para esse efeito. Pois bem, Sr. Presidente, lá está. Isto é a tal pescadinha de rato na boca. Estamos aqui a colocar investimentos para futuros projetos de Portugal 2020 que ainda nem sabemos se poderão ser aprovados ou não.
Como referia na altura o vereador Bruno Graça, da CDU, ainda sobre o orçamento, o grau de execução aproxima-se já daquele que é considerado o nível ideal. O parceiro da coligação, na Câmara de Tomar, refere, no entanto, que há ainda aspectos menos positivos a considerar no presente orçamento.
Que é, por exemplo, o grau de execução relativamente à receita. Portanto, o grau de execução relativamente à receita cresceu significativamente, não porque a receita tivesse aumentado significativamente, mas porque, efetivamente, os últimos orçamentos estão mais de acordo com a realidade, estão mais de acordo com aquilo que era expectável. E, portanto, estamos ainda não estamos no índice que é apontado a nível nacional como o ideal, 85%, mas, de facto, neste momento, digamos que estes últimos orçamentos têm efetivamente mostrado um grau de execução e têm demonstrado um grau de execução em termos da receita bastante significativa. Que, no entanto, receita que outro gráfico que vem logo a seguir mostra bem e que nós não podemos deixar também de fazer a leitura necessária dele, há um significativo grau de dependência das nossas receitas, das transferências do Estado. Portanto, de facto, há um elevado relativamente digamos, à média nacional, digamos, a nossa dependência das transferências do Estado, em termos de receita, são, de facto, claramente desequilibradas. E as receitas próprias, como consequência, as receitas próprias são, efetivamente, bastante abaixo da média nacional. Portanto, isto são tudo ideias e fatores que nos devem preocupar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Por decisão do Governo no âmbito da revisão do mapa judiciário, a partir de janeiro de 2017, Abrantes vai passar a ter uma secção de família e menores que havia perdido no âmbito da reforma realizada em setembro de 2014, devolvendo assim à população abrantina e à região condições de acesso mais rápido e de maior proximidade à justiça na área das questões de família e de menores. Com esta decisão vai ser criada em Abrantes uma secção de família e menores que resulta do desdobramento do Tribunal de Família e Menores de Tomar. Esta valência vai funcionar nas instalações do Palácio da Justiça. Para a sua implementação física, torna-se necessário proceder à remodelação das instalações de forma a dotá-las das condições e funcionalidade necessárias. A Câmara Municipal de Abrantes vai, por isso, proceder à realização de obras que, numa primeira fase, asseguram as condições mínimas para o funcionamento, antecedendo depois uma intervenção de fundo a realizar posteriormente. Com esse objetivo foi, entretanto, também estabelecido um protocolo de colaboração entre a Câmara de Abrantes e o Instituto da Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de escolas templários acolhe nesta quinta-feira, pelas 18 horas, no auditório da Escola Secundária Jacques Raton, a apresentação do livro em bilingue, português e castelhano, para jovens, João de Castilho, um arquiteto capaz de construir o mundo, de Alberto Luna, com ilustrações de Leonardo Sá Cavadas Abreu. Quanto ao autor da obra, Alberto Luna é diretor e produtor cinematográfico, tendo já realizado numerosos trabalhos editoriais e culturais, quer na região onde vive, Santander, quer em Portugal. É professor de Economia e presidente também da Associação Cultural Etnocantábria. Carlos Ribeiro, o diretor do Grupamento de Escolas Templários, falou esta manhã à Hertz do interesse de Alberto Luna em apresentar, em Tomar, esta a sua obra.
O autor do livro, o professor Alberto Luna, ele contactou o professor Carlos Trincão, que era o contacto que eu conhecia cá em Tomar, e o professor Carlos Trincão, sendo professor desta escola e deste agrupamento, e considerando que, pelo nome do agrupamento, pelo facto do agrupamento ser uma instituição que está sempre aberta para a comunidade tomarense, que seria interessante fazer a apresentação deste livro dentro das instalações do próprio agrupamento, neste caso o auditório da Jacques Raton. O livro não trata exclusivamente monumentos de Tomar, mas trata de monumentos que foram construídos por este arquiteto e que são reconhecidos pela Unesco. São considerados 5 monumentos de património mundial, sendo o arquiteto que, até à data, apresenta mais monumentos reconhecidos pela Unesco como monumentos de património mundial.
Professor Carlos Trincão, que entretanto tem estado na promoção e organização desta apresentação, abordou também para a Hertz em concreto alguns dos aspectos desta publicação que, como referimos, se destina a jovens, pais e professores.
Esta obra é um livrinho de cerca de 40 páginas. O formato é quadrangular, da autoria de Alberto Luna Samperio, um espanhol, que tem dedicado também a estudar a obra do João de Castilho, que é um nome emblemático da arquitetura em Tomar, já que ele foi um nome muito importante ligado ao Convento de Cristo, e até pela obra de João de Castilho, entre outras razões, que o Convento de Cristo é considerado património mundial. É um arquiteto, João de Castilho é um arquiteto bastante importante no panorama europeu e internacional, porque tem muitas obras consideradas, 5 obras consideradas património mundial. Aliás, é o arquiteto com mais obras consideradas património mundial. E, dado que há esta ligação a Tomar, é de todo o interesse para Tomar, presumimos nós, que seja uma instituição de tomar a fazer o acolhimento e a apresentação a esta obra. É uma obra ilustrada, por, digamos que a obra é bilíngue, é escrita em português e em castelhano, e o conteúdo também é dos dois países. O texto é de um espanhol, o Alberto Luna Sampério, e as ilustrações são de um português, do Porto, o Leonardo Sá Cavadas de Abreu. Portanto, é um livro a todos os títulos interessante, não só para os mais novos, a quem é dirigido, mas também a pais, educadores, encarregados de educação e professores.
Um livro que tem, então, a sua apresentação nesta quinta-feira no auditório da Escola Secundária Jacome Raton, em Tomar, a partir das 18 horas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O CNEMA, Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas em Santarém, volta a colocar em destaque os produtos portugueses ao promover várias iniciativas no decorrer do mês de novembro, como seja o Concurso Nacional de Doces de Fruta Tradicionais Portugueses, a realizar no dia 9, Concurso Nacional de Aguardente Não Vínicas Tradicionais Portuguesas, no dia 10 de novembro, e ainda o Concurso Nacional de Frutos Secos Tradicionais Portugueses, também no dia 10 de novembro. Iniciativas que o CNEMA realiza em conjunto com a Qualifica, Origem em Portugal, e que tem como objetivo estimular a produção de qualidade, dando a conhecer os melhores produtos nas diferentes regiões do país e incentivando o seu consumo, promovendo ao mesmo tempo o encontro de produtores, empresas, técnicos e também apreciadores. Com a realização destas atividades, o Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas pretende ainda premiar, promover, valorizar e divulgar a qualidade e a especificidade dos produtos portugueses. As inscrições para os interessados em participar nestes concursos são feitas por via eletrónica através de uma plataforma criada para o efeito junto do CNEMA.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Médio Tejo Criativo está neste momento a organizar aquilo que é o primeiro Fórum Regional das Indústrias Criativas. Trata-se de uma parceria que está a ser desenvolvida com a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes e que envolve também a Tagus Vale, o Parque Tecnológico do Vale do Tejo, com cofinanciamento do FINABRANTES e também do INATEL. O Fórum Regional das Indústrias Criativas pretende ser o primeiro evento agregador da comunidade criativa e da criatividade e da cultura da região denominada NUT3 Médio Tejo. Neste âmbito estão a ser planeadas um conjunto de atividades para decorrerem em simultâneo, em data então a definir, nomeadamente a realização de palestras, workshops, também espaços expositivos e atuações, e show cooking, entre muitas outras iniciativas. Os interessados em participar neste Fórum Regional das Indústrias Criativas poderão fazer as suas inscrições até ao próximo dia 15 de novembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia. Hoje, em antena, Luís Francisco.
Em Tomar há algo a que já nos habituamos, ao facto de praticamente não existirem casas de banho públicas na cidade. Para quem se desloca a Tomar, para quem está algures no centro da cidade e, de repente, é atacado por uma daquelas necessidades humanas básicas, enfim, tem que se desenrascar. Porque a referência a haver ali ou acolá uma casa de banho pública já era. Alguém lhe dirá, de antes havia uma ali, mas há muitos anos que está fechada. Ou há ali uma casa de banho pública nova, mas está fechada. Ou construíram um edifício público novo, podiam ter construído uma casa de banho pública aberta para o exterior, mas não o fizeram. E terá que concluir esse alguém arranjando uma solução. Rapidamente, pois nas circunstâncias o tempo urge. Há ali um café, há ali um edifício público e há lá uma casa de banho. Uma cidade que se quer turística, uma cidade onde todas as semanas se realizam eventos que trazem forasteiros, uma cidade em que dá gosto de passear, ir a um parque com as crianças, dar uma volta com a malta amiga, numa cidade com vida social, com casamentos, com batizados, com festas de aniversário que trazem até ela gente fora, que colocam os cá da terra fora de casa. Após umas horas de viagem, após uns copos bebidos, gente já com alguma idade, crianças que de repente estão à rasca, não há por perto uma casa de banho pública. Esta é uma situação que se arrasta há anos, em que, evidentemente, quem tem a culpa é a Câmara Municipal, que, apesar de muitos alertas, da evidência do problema, não tem tido a capacidade de o resolver. Fazer obras de manutenção, criar uma equipa de limpeza que diariamente vá passando pelas diversas casas de banho públicas, mantendo-as asseadas e em condições. Candidatos à Câmara, candidatos à Junta de Freguesia Urbana, atuais autarcas em fim de mandato e também candidatos. Vamos lá resolver isto. A abertura e manutenção de casas de banho públicas em Tomar não parece ser um problema de difícil resolução. Até pode dar votos. Estamos a falar de uma necessidade básica. Mas atenção, as casas de banho públicas exigem uma equipa de limpeza que por lá passe várias vezes ao longo do dia e, evidentemente, que estejam abertas ao fim de semana.
Nota do dia com Luís Francisco no fecho das notícias. É tudo. Regressamos aqui à Antena da ERTE quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.